Mas neste sábado, gente, sábado que vai ser de sol, mas fresquinho, friozinho, mas de sol, nós teremos a campanha, uma intensificação, na verdade, um dia D, digamos assim, da campanha Julho Amarelo, que está sendo desenvolvida em diversas cidades, e claro que Garibaldi também faz parte desta campanha, uma campanha que foca principalmente na prevenção à hepatite. Já já nós vamos falar sobre isso, sobre os sintomas, se é que existem sintomas de hepatite, porque muitas vezes é uma doença silenciosa. Vamos trazer dicas para você para aproveitar o sábado e fazer os seus testes, porque estão conosco aqui nos estúdios a enfermeira da Vigilância Epidemiológica Kátia Mendanha, a doutora Luciana Kalef, que é médica infectologista, também integrando a Vigilância Epidemiológica aqui do município de Garibaldi, para a gente bater um papo sobre hepatite, sobre as ações que serão realizadas neste sábado. Antes de mais nada, Kátia, muito bom dia. Obrigado pela sua visita.
Bom dia, De Luca. Bom dia a todos os ouvintes.
Doutora Luciana, igualmente, muito obrigado pela sua visita.
Bom dia, De Luca. Bom dia a todos os ouvintes.
Doutora, daqui a pouco a gente vai falar com a doutora a respeito da hepatite, né? Para a gente saber um pouco mais sobre essa doença. Mas antes de mais nada, Kátia, vamos falar sobre esta ação. Fazer um macro, um olhar geral, primeiramente, para a ação que acontece nesse sábado lá na unidade do posto de saúde central. O que nós teremos neste sábado, hein, Kátia?
Então, a gente vai ter uma ação bem grande de testagens dos testes rápidos de sífilis, hepatite B, hepatite C e HIV. Toda a população interessada pode nos procurar no horário das 8 da manhã até o meio-dia, a livre demanda. Não é necessário agendamento.
Certo, não precisa agendar, é só chegar, aproveitar o dia e passar no posto.
Isso mesmo. E para quem também estiver interessado, nós estaremos ofertando o serviço de vacinação para os adultos que tiverem interesse em manter a carteira de vacinação atualizada.
Certo.
A gente só não vai ter aplicação de vacina de Covid. O restante, todas as outras estarão disponíveis.
Uhum. Aproveita, já que faz o teste, leva junto a carteirinha de vacinação e dá uma checada.
Exatamente.
Né?
A gente vai aproveitar a oportunidade para fazer a testagem e a vacinação.
Uhum. Para esses testes, Kátia, que serão feitos, tem algum critério, sei lá, de idade, enfim, sexo, homem, mulher, todos podem fazer?
Todos podem fazer, todos que estiverem interessados em fazer um check-up, né? Uhum. Ver como é que está a saúde.
Um dia de check-up, realmente, né? De check-up e de vacinação, acima
Isso.
de tudo, né?
Uhum. De adultos, mais focado nos adultos, idosos.
Né? Uhum. Agora, doutora Luciana, falando sobre a hepatite, né? Vamos entrar um pouquinho mais nessa questão da hepatite. Por vezes o pessoal fala de uma doença silenciosa. Ela realmente pode ser uma doença silenciosa, a hepatite?
Sim, primeiramente eu vou entender o que significa hepatite.
Isso.
Né, que
porque tem várias, desculpa interromper, doutor, mas tem várias hepatites também, né? A, B, C, enfim, né? Vamos esmiuçar isso então.
Tá, então o primeiro conceito sobre hepatite. O termo hepatite significa inflamação do fígado. Essa inflamação do fígado pode ser causada por diversos agentes, entre eles os vírus, né? Que é hepatite A, por vírus A, pelo vírus B, o vírus C, o D e o E. Uhum. Temos aí 6 tipos de vírus que podem causar, como também a hepatite pode ser causada por álcool, por gordura no fígado, né, uhum. por medicamentos. Então, existem diversos agentes que podem levar essa hepatite. O motivo aí desse julho amarelo é mais focado nas hepatites virais, principalmente as hepatites B e C. Por quê? Porque elas têm duas grandes complicações. Que seria tanto o paciente que não trata pode ter uma cirrose hepática, como ele pode ter um risco aumentado de câncer de fígado. Por isso que a gente tem o julho como esse mês dessa conscientização. E essas, a hepatite B e C, a gente fala que são doenças que podem cronificar. O que significaria isso? Que o paciente tem mais de 6 meses essa doença e ela se torna, por anos, décadas, silenciosa. E aí, o que é que acontece? O paciente fala assim, eu fiz o exame, faço o meu check-up todo ano e nunca deu que eu tive hepatite. Por quê? Porque para diagnosticar a hepatite B ou C, são exames específicos que o médico precisa pedir, que normalmente não são solicitados nos exames de check-up de rotina.
Se eu fizer um exame de sangue, por vezes não detecta,
doutor? Não detecta. Precisa o médico fazer essa solicitação específica. Eu quero fazer o exame para hepatite B, para hepatite C, ou mesmo essa ação, por isso que estamos fazendo essa ação específica dessas doenças, para que a gente possa diagnosticar. E o interessante também que nessa ação que vamos fazer, são testes rápidos, a pessoa não precisa estar de jejum, sai em 15 minutos o resultado, e caso, né, dê algum resultado positivo, nós vamos direcionar, nós temos todo o acompanhamento, tratamento, tudo gratuito pelo SUS. Por isso que é uma coisa muito importante de fazer, né, já que temos essa possibilidade de fazer o diagnóstico e a hepatite B, né? Nós podemos, inclusive, se o exame for negativo, poder vacinar essas pessoas, porque a vacinação é gratuita, né? Toda fornecida pelo SUS e evita aí essas duas grandes complicações, a cirrose e o câncer de fígado.
Agora você falou dessa doença silenciosa, né? Por quanto tempo ela pode ficar, digamos, adormecida, doutora, no nosso fígado, essa hepatite, esse vírus que vem a causar hepatite?
Estima-se que para evoluir desde a infecção até a pessoa começar a ter cirrose, que é quando começa a manifestar sintomas, de 20 a 30 anos.
Nossa.
Por isso que é importante sempre fazer esse exame. A gente aconselha pelo menos uma vez ao ano, né, fazer o exame específico para as hepatites, por essa ser uma doença silenciosa por décadas, né, e ter essas duas grandes complicações.
Puxa vida. O que você falou, é um vírus, né, que causa, mas existe algum público mais suscetível a esse vírus? Como que a pessoa se infecta com essa hepatite?
Tá. A hepatite B, a principal via de transmissão, ela é sexual, tá na secreção ali genital, tudo. Então, sempre a gente recomenda o uso do preservativo, né, para evitar. E a vacinação, que é por isso que é importante também a gente vacinar toda a população, né, como eu falei, a vacinação é disponível. E uma outra fonte é sanguínea, né, então a transmissão pode ocorrer tanto de mãe para filho, né. Existem, né, famílias que transmitem de mãe para filho, netos, todos com hepatite B. Por quê? Porque isso acontecia até mais anteriormente, onde não era feito o pré-natal de forma correta. Uhum. Tá? Esse vínculo vem, graças a Deus, diminuindo a cada tempo. Mas outras formas bem comuns, a pessoa vai na manicure, vai numa manicure em que não é esterilizado, não tem autoclave e tudo. Uhum. Então, às vezes, pega o alicate, né, como o bife, como o pessoal fala.
Sim.
E pode ser transmitido através daí, né? Você vai fazer vai num procedimento odontológico, no dentista, onde ele também não tem a esterilização correta do material. Ou através de endoscopias, colonoscopias em ambientes que não são, os aparelhos não são bem esterilizados, através mesmo do uso de drogas, né? Não só as drogas injetáveis, mas a inalatória, né? Cocaína inalatória também é uma forma de transmissão dessas doenças.
Perdão, deu uma pena na minha ansiedade. Isso para hepatite B ou também na C?
Para B e para C.
Para B e para C.
Para B e para C. As
virais,
duas.
Digamos assim.
Isso. A B, tanto a B quanto a C, é transmitido através de sangue, né? Pequenos cortes com sangue e essas situações que eu expus. Uhum. E a B, ainda mais em relação a essa relação sexual. Sim. A C transmite relação sexual? Sim, mas é uma taxa de incidência mais baixa. A B é extremamente transmitida sexualmente.
Uhum. Você falou da vacinação. Essa vacina, ela está disponível para qualquer um da população?
Sim, para qualquer idade, vacina para hepatite B,
certo.
Tá? Hepatite C, infelizmente, nós não temos vacinas. Mas para ambas, nós possuímos tratamento. Hepatite C, uma alta chance de cura. Hepatite B, bem menor, mas conseguimos controlar a doença.
Uhum. Essa vacina pode ser tomada por qualquer um? A vacina contra a hepatite B?
Sim, a vacina da hepatite B, ela normalmente é feita com 3 doses e qualquer pessoa da população pode tomar essa vacina.
Uhum.
Ela entrou no calendário vacinal das crianças, se eu não me engano, em 1998. Então, quem nasceu de 98 para baixo, nós recomendamos que venha, né? Eu aproveito para fazer o convite novamente nessa ação de sábado, fazer o teste. Né? E dando negativo, a gente aproveita e já faz a vacina da hepatite B.
Vou dar uma olhada na minha carteirinha de vacinação, então, também, se eu já tomei a hepatite, que não lembro, né?
Sim.
Agora, sintomas. Poxa vida, eu estou lá com hepatite, não fiz o teste, não procurei uma campanha do Júlio Amarelo. Quais são os primeiros sintomas que a pessoa pode, talvez, manifestar e pode suspeitar? Poxa vida, será que é hepatite?
Os primeiros sintomas, o que mais chama atenção é a icterícia, aquela pele amarelada, né? A barriga pode encher de água, que a gente chama de ascite, encher a barriga, as pernas ficarem inchadas e sentir muito cansaço. A pessoa fica sente assim, uma coisa que é uma prática normal que ela faz no dia a dia, sei lá, uma caminhada, tudo de repente ela se sente extremamente cansada,
uhum.
Né? É o que mais chama atenção. O cansaço vai vir primeiro que a pele amarelada e a barriga d'água. Uhum. Né? E também pode, às vezes, ficar confuso a pessoa, mas o que mais chama atenção é esse cansaço.
Uhum. Você falou aí dessa uma doença que pode ficar até talvez 20, até talvez 30 anos, né, sem se manifestar. Agora, ela se manifesta numa idade mais específica ou pode ser que uma pessoa mais jovem venha a desenvolver já essa hepatite com os sintomas? Ou ela costuma atingir com os sintomas o pessoal mais velho?
Acaba sendo o pessoal mais velho por esse tempo todo de 20 a 30 anos. Mas caso esse jovem ele tenha adquirido hepatite através da mãe dele, ou seja, ele tem desde o nascimento, ele pode já manifestar com então dos seus 30 anos.
Uhum. Então,
o que é mais difícil, né? E acaba sendo, como eu falei, devido ao melhor pré-natal, não tem tido muito casos de mãe para filho. Isso, talvez, tipo, nossos avós para os nossos pais. Mas ocorre, a gente nota mais ali na faixa dos 40 a 60 anos aparecer mais sintomas. Mas só uma coisa mais que eu lembrei. E é muito importante, tipo, a pessoa tem um diagnóstico, tem hepatite B, mas ela ingere muita bebida alcoólica. Esse tempo de 20 a 30 anos pode se reduzir para 8 a 10 anos. Então, por isso que, às vezes, a pessoa pode manifestar com a doença mais cedo, com sinais de cirrose. Porque ela não tem só um agente que esteja ali inflamando o fígado, mas ela tem dois. Tem o vírus B e tem o álcool. Tem o vírus B, tem o álcool e tem gordura no fígado.
Sim.
Então, essa pode ser reduzida, essa evolução toda da doença, e a pessoa ter uma cirrose muito mais precoce.
Acentua a cirrose, né?
Sim.
Me corrija se estiver errado, doutora. Tem a cirrose causada única e exclusivamente pelo álcool e tem a cirrose em virtude da hepatite?
Pode ser uma conjunção das duas.
Sim, isso.
Nesse caso,
pode
evoluir muito mais rápido a doença para uma cirrose. Sim. A cirrose é a fase final da doença.
Uhum.
Então, se a pessoa tem só, por exemplo, uma hepatite C, o vírus C no fígado, mas ela não bebe, ela é uma pessoa que não tem gordura no fígado, vai demorar 20, 30 anos para chegar na cirrose, que é a fase final. Mas a pessoa que tem o vírus da hepatite C, ela ingere bebida alcoólica, ela tem gordura no fígado, a cirrose vai chegar em 8, 10 anos.
Uhum.
Então, depende muito se ela tem só um agente para agredir o fígado ou ela tem mais de um agente. Quanto mais agentes para ali machucar o fígado, o álcool, a gordura, a medicação, vírus, mais rápido chega a cirrose, que é a fase final da doença.
Uma combinação de fatores, então, né?
Exatamente.
Cada caso é um caso, me parece.
Cada caso é um caso.
E o tratamento, doutora?
O tratamento da hepatite B, tá bom? Na verdade, a gente tem medicações, como já comentei, todas fornecidas pelo SUS, né? Acompanhamento, inclusive, pelo SUS nós temos. Ela consegue controlar o vírus, mas é bem mais difícil a gente conseguir curar, tá? Em relação à hepatite C, nós temos medicações dos últimos 5 anos, vem atualizando, melhorando muito a medicação da hepatite C, e temos tido altas taxas de cura, 95% a 98% de taxas de cura, extremamente alta, tá? A B, a gente não tem isso tudo, mas a gente consegue controlar a doença, né? Desde que o paciente faça o tratamento adequado, toma a medicação recomendada pelo médico e consegue também ter uma boa, longos de vida de tratamento.
Ou seja, quem for lá fazer o teste no sábado, porventura, detectar que está com hepatite B, não precisa se assustar.
Nós temos toda a assistência,
né?
Vamos orientar o paciente, vamos recomendar, né? Caso ele queira o atendimento pelo SUS, nós vamos encaminhar esse paciente. Ele não precisa ficar assustado, que estaremos ali para dar o nosso apoio e orientações também.
Perfeito. Kátia, o foco, claro, que é hepatite, mas também haveram testes para outras doenças sexualmente transmissíveis, né? Principalmente a sífilis e HIV, né?
Exatamente.
E algo que é feito, é bom lembrar, sempre o pessoal fica com receio de fazer esse teste, né? É um sigilo total que vocês lá da equipe trazem,
absolutamente,
né?
A gente está preparado, né? Temos toda uma estrutura e uma ética profissional envolvida, então fiquem tranquilos que o sigilo certamente vai ser mantido.
Perfeito. E é rapidinho, né? Como disse a doutora, né?
Sim.
Não vai ocupar toda a manhã do sábado da pessoa.
Não,
né?
Não. Entre a chegada do paciente até o recebimento do diagnóstico, dos resultados dos exames, vai dar mais ou menos uns 20, 30 minutos, depende da quantidade de pessoas que chegarem ao posto, né?
Perfeito. Que documentação a pessoa precisa levar, Kátia, para esse sábado?
Documento com foto.
Bem simplesinho, só
bem
um documento com foto.
E a carteira de vacina.
Isso, e a carteira de vacinas para a gente poder atualizar.
Dá aquela reforçada.
Se for necessário.
Né? Perfeito. Kátia, obrigado pela visita. Então, fica o convite para todos. Só reforçar o horário, recuperar o horário mesmo para esse sábado.
É das 8 às 12.
8 às 12. É, dessa vez, exclusivamente no posto central, né?
No posto de saúde central apenas.
Perfeito. Obrigado pela visita, Kátia. Bom trabalho e até sábado.
Que agradeço.
Conversamos com a enfermeira Kátia Mendanha, a doutora Luciana, igualmente. Obrigado pela sua visita e fica o convite. Vamos lá, né? É um serviço gratuito, né? Uma oportunidade, inclusive, do pessoal atualizar a carteira e descobrir uma doença que, porventura, às vezes silenciosa, e você acabou de falar todos os estragos que ela pode causar na pessoa, né? Então, aproveitar essa oportunidade, né?
Sim, com certeza, né? Venho mais uma vez reforçar o convite a todos que compareçam. É algo rápido, né? Não precisa de jejum. Fácil, e assim, teremos toda a estrutura aí para vacinação, caso seja necessário, e encaminhamento também seja necessário. É isso. Contem conosco.
Muito obrigado, doutora. Bom trabalho.
Muito obrigada.